esse é o Radar Pop, sua dose semanal de cultura e entretenimento. Eu sou o Cristiano Dias.
Eu sou o Alexandre Maron.
E esse é o primeiro episódio do Radar Pop, com todos os erros e soluços e aprendizados que o primeiro episódio vai ter.
Gaguejando.
E aí você...
Vamos lá, se você baixou esse negócio aqui, se você baixou esse arquivinho, é porque você quer saber as notícias, as novidades, os comentários sobre cultura pop. É óbvio, o nome é Radar Pop. Vamos tentar falar... Tá, não, vamos falar de...
Olha, eu acho que a maior, pra mim, a maior notícia desse mundo de mercado de consumo pop dessa semana que apareceu é o anúncio de como vai ser a edição especial do DVD do Sin City, o filme do Robert Rodriguez, baseado no quadrinho do Frank Miller. Aliás, o filme do Robert Rodriguez e do Frank Miller, eles são co-diretores, e eles anunciaram como que vai ser essa caixa que sai em dezembro, é isso?
Sai no dia 13 de dezembro. É uma bruta safadeza com quem comprou a caixa, porque eles quiseram pegar aquela galera endinheirada no verão americano e lançaram uma caixinha só com filme. E o pessoal, fominha, gastou seus $20 na caixinha.
Mas foi, foi um curto espaço de tempo entre o filme e o DVD. Normalmente demora mais, tem uma janela, como é que
é normal? Assim, em geral, eles, em tese, né, você demora mais ou menos uns 6 meses entre o momento em que você lança no cinema e o momento em que você lança no mercado. Às vezes demora um pouco mais, porque o filme consegue ter uma vida mais longa no cinema, e aí eles atrasam um pouquinho essa janela. Mas em geral são 6 meses. Quer dizer, como o Sin City foi lançado em abril, eles na verdade esperaram menos de 4 meses para lançar o DVD e irritaram
até pra poder
muito.
Até para poder lançar essa versão especial antes do Natal?
Sim, porque é uma malandragem. Não, assim, mais um indício de malandragem. Assim, eles realmente quiseram ganhar uma grana nas costas dos fanboys, né? Que são os caras que adoram quadrinhos, adoraram a série e não iam resistir a esperar muito tempo para. Quer dizer, não ia resistir a dizer assim: ah, saiu agora em agosto, mas é claro que eles vão lançar uma edição muito melhor depois, eu vou esperar. Não,
até porque
esperar.
Ninguém sabia, não era garantido que ia lançar. E eu de vez em quando vou na Amazon, na parte dos mais vendidos, e na área de DVD, normalmente os DVDs mais vendidos na Amazon numa semana são de filmes que estão no cinema. A Amazon já coloca aquele filme em pré-venda, e a galera sai do cinema e já compra, já bota o dinheiro lá e diz: não, eu quero esse DVD. Então eles aproveitam muito isso de a pessoa sai do cinema já de olho no DVD.
Aliás, a comparação perfeita para fazer nesse caso é com O Senhor dos Anéis, que foi nesse caso assim, um lançamento exemplar em termos de respeitar a pessoa que está pagando seu suado dinheirinho por um DVD. O Senhor dos Anéis sempre foi lançado em 2 edições, uma edição dupla e depois uma edição tripla, né? Tripla ou quádrupla, nem lembro mais,
quádrupla,
sei lá. E na edição dupla vinha o filme, como você viu no cinema, e os extras. E nessa edição quádrupla...
E os extras normalmente eram os documentários que rolaram na televisão, HBO, entrevistas, esse tipo de coisa.
E a edição extended, que custava mais caro, vinha uma caixinha bonitinha, que parecia um livro velho, com ar de, né, dos livros do Senhor dos Anéis e tal. Essa caixinha vinha com a edição expandida, que é Extended Edition, que tinha geralmente 1 hora a mais, 40 minutos a mais, e sempre trazia extras inéditos. Ou seja, se você comprasse as duas caixas, se você for viciado o suficiente, que nem a gente, para comprar as duas caixas, você vai ter sempre coisas diferentes.
Ou se você alugou a primeira esperando a segunda, até porque eles, ao contrário do Sin City, já anunciaram logo de cara que o Senhor dos Anéis ia ter esse esquema de 2 edições. Então você podia alugar a edição normal, a edição dupla, ver os extras e depois, perto do Natal, comprava a edição estendida.
Isso, exatamente. Agora, de qualquer maneira, se você é fã de Sin City, se você adorou o filme, você não tem saída. Você vai ter que comprar.
Porque o que vem nessa edição?
Ela vai ter o filme que você vê no cinema. Ela vai ter uma edição expandida. Uma edição do diretor. Ela vai ter uma trilha de comentários do Robert Rodriguez e do Frank Miller. Frank Miller, pra quem não sabe, é o cara que desenhou os quadrinhos e depois dirigiu junto com o Robert Rodriguez o Sin City, tá? Aí tem depois uma outra trilha de comentários do Robert Rodriguez com o Quentin Tarantino. E tem uma terceira trilha de comentários que não é bem comentário. Eles gravaram a reação da plateia como se fosse aquelas risadinhas de sitcom, só que não é risadinha, né? A reação da plateia aplaudindo, gritando, falando tal, quando eles exibiram o filme numa pré-estreia especial na cidade do Robert Rodriguez, lá em Austin, no Texas. E além disso, tem todos aqueles 1000 documentários, né? Tem documentários sobre como Robert Rodriguez convenceu o Frank Miller a fazer o filme, porque a história que se conta é que o Frank Miller não queria mais fazer, não queria vender o Sin City.
Não queria trabalhar com cinema, em hipótese alguma, nada.
Disse que ele teve uma história traumática com o cinema por causa dos roteiros
com
que
Robocop.
Ele escreveu, ganhou muito dinheiro com isso, Robocop e tal. Só que quem leu o Eisner Miller, que é o livro em que o Frank Miller e o Will Eisner conversam, e esse livro, essa entrevista, essa conversa deles foi em 2002. E a maneira como ele se referia a cinema não era uma maneira de quem... Não era, ele não falou como quem nunca mais ia trabalhar com cinema. Ele tem um certo respeito. Então, assim, acho que tem um certo exagero.
Robert
Rodriguez é um marqueteiro. É um marqueteiro. Mas eu acredito numa parte da história que é assim. Robert Rodriguez conta que para convencer definitivamente o Frank Miller a autorizar ele a fazer o filme, ele chamou o Frank Miller até lá, até o estúdio dele, né? Porque ele faz os filmes dele... Ele faz num armazém gigantesco que ele comprou quando ele começou a ganhar dinheiro. E ele montou lá que a gente chama de estúdio, né? Mas que é, o nome em inglês é soundstage, que é porque é um lugar isolado, né? O som é isolado.
Acusticamente isolado.
Acústica isolada, exatamente. Então ele tem esses estúdios lá e tal. Então ele chamou o Frank Miller pra ir até lá. E aí o Frank Miller chega lá e encontra o estudinho montado com telinha verde, né? E aí ele assistiu o primeiro segmento do filme sendo feito, e provavelmente uma tarde, que é um segmento curtinho que também é baseado numa história curta do Frank Miller. E quando o Frank Miller viu aquilo e depois viu o resultado, né, com a pós-produção, e aquilo foi o que definiu a venda dos direitos e tal. E aí ele convidou o Frank Miller para ser co-diretor com ele. A promessa dele era assim: se o Frank Miller não gostasse do curta-metragem, ele dava o curta-metragem pro Frank Miller para ele mostrar pros amigos. A brincadeira era essa. O Frank Miller aceitou ser co-diretor com ele, e aí ele, para ter o Frank Miller como co-diretor, ele inclusive saiu do sindicato dos diretores, que não permitia que ele assinasse o filme junto com um outro cara que não é diretor.
Ah, então, quer dizer, eu entendi que você não pode ter filmes com co-diretor, mas não é isso. É que você não pode co-dirigir com um cara que não seja do sindicato.
É um pouco mais complexo do que isso, mas no caso do Frank Miller, o principal problema era que o Frank Miller não é diretor,
entendi.
Não é profissional, não é sindicalizado, não é um diretor legítimo.
Uhum,
né?
De carteirinha.
Os irmãos Coen, por exemplo, eles não dirigem juntos, na verdade, né? Eles discutem as coisas juntos, mas tem um lá que dirige mais do que o outro, não lembro quem é quem. Tem um lá que dirige mais do que o outro. Os irmãos Wachowski, lá, os irmãos Wachowski do Matrix.
Mesma
eles
coisa.
Dizem que eles dois dirigem juntos mesmo, que eles ficam lá, um completa a frase do outro, parece comédia, né? Ó, você vai por ali, um completa.
E um faz...
A gente tá se perdendo aqui. A gente tá se perdendo aqui. Basicamente, o que importa é assim, essa edição dupla é a edição que, se você é fã, você devia comprar.
E vem com uma revista, vem com um Sin City... Graphic Novel.
Eu acho que não vão, que eles vão lançar a edição simples e a dupla aqui no Brasil. Eu não tenho certeza, eu não tenho confirmação ainda da Buena Vista. Mas se você der de cara com uma edição simples e você puder comprar a edição dupla, compre a edição dupla, que é muito mais legal. Não tenha dúvida disso. Mas pois é, mas esse DVD do Sin City é um DVD para dezembro nos Estados Unidos, embora eu acho que vai sair mais ou menos simultâneo aqui no Brasil. O que eu acho que é muito interessante que saiu essa semana, foi lançado para venda aqui no Brasil, principalmente para quem tem, quem está na casa dos 30, mas até para o pessoal um pouco mais novo, é que eles lançaram 3 filmes daquele Anthony Michael Hall, que são Clube dos Cinco.
Que era o nerd oficial dos filmes dos anos 80.
Exatamente. Nos anos 80, tinha um cara chamado John Hughes, que tem até hoje, né? Mas o John Hughes encontrou uma fórmula de filme adolescente que era que esses três filmes simbolizam muito bem. Clube dos Cinco, Gatinhas e Gatões e Mulher Nota Mil. Clube dos Cinco conta a história de 5 jovens que ficam de castigo na escola numa tarde de sábado. E ali estão 5 caras que todo mundo apostava que iam virar astros e, na verdade...
Se não tivessem se drogado e se prostituído.
Se não tivessem tomado todas, bebido todas e feito todas as loucuras possíveis e imagináveis. Na verdade, não por acaso... Desses 5, quem realmente sobreviveu bem foi o Anthony Michael Hall. Conseguiu se manter trabalhando, fez muito filme ruim, mas todos eles fazem, né? O outro símbolo, que assim, era muito superstar, quer dizer, proporcionalmente a esse mundinho, né? Era a Molly Ringwald, que ela faz o Clube dos 5.
Que é a ruivinha.
E ela protagoniza Gatinhas e Gatões, que é uma ruivinha. E Gatinhas e Gatões, por exemplo, ela tá fazendo 16 anos, porque lá, aqui a gente memora com 15, né? Lá é o Sweet 16, que eles chamam, né? Só que ninguém lembra que ela tá fazendo 16 anos, e o filme é uma comédia em cima disso. E o último, Mulher Nota Mil, que marcou época, porque é o nerd, são os nerds que tentam fazer a mulher
que
perfeita.
Fabricam a mulher perfeita.
Fabricam, quer dizer, pelo menos eles acham que fabricaram uma mulher maravilhosa, que naquela época era a Kelly LeBrock. Ninguém ouve falar há uns 15 anos, e que na época era uma mulher fantástica.
Era
a
Dama de Vermelho. E
era a Dama de Vermelho, e era uma mulher maravilhosa e tal, não sei o quê. Como eu falei, desses quem sobreviveu bem foi o Anthony Michael Hall, que faz hoje uma série chamada Dead Zone, que tá indo...
O Anthony Michael Hall, ele é um nerd... um símbolo que depois ele chegou a fazer o papel do Bill Gates no Piratas do Silicon Valley, quer dizer, o máximo que um nerd pode chegar no cinema é fazer o papel do Bill Gates. Mas agora ele tá na
época, né? Mas agora ele tem que fazer o papel do Linux lá, do Linus Torvalds, ou do cara que porque o Bill Gates ele já é um nerd odiado já.
Ele é um vilão.
E o Steve Jobs é um nerd que ficou chique, né?
Ele é o nerd do momento.
Mas o Anthony Michael Hall fez o Piratas do Silicon Valley, e ele tá nessa série que é o Dead Zone, que vai muito bem lá. Tá no meio do terceiro ano agora. Ela foi tão bem que ela teve, assim, tipo... 13 episódios no primeiro ano, 15 no segundo, 16 no terceiro, e agora parece que vem com 22.
Mas ela vai bem, mas ela é boa?
A série é ótima. Como toda série, tem bons e maus momentos. Esse terceiro ano, eu achei... Desculpa, tá no quarto ano, viajei. Esse quarto ano eu achei fraquíssimo, assim, o início muito fraco, porque eles levaram a série numa direção... Até o final da temporada. E aí, no primeiro episódio do quarto ano, eles fizeram como se fosse um reboot da série, assim. Eles apagaram tudo que eles tinham feito, porque eles tinham criado uma situação tão apocalíptica pro personagem que tava difícil manter a série episódica pra ela se sustentar ao longo de mais 20 episódios, né? Então eles deram um enorme passo atrás, jogaram personagens fora, fizeram uma limpeza na série pra ela poder voltar àquela estrutura de cada semana tem um caso e o herói ajuda e tal. Bom, Dead Zone, pra quem não sabe, é a história de um vidente, de um cara normal, que era um professor, que tinha uma vida perfeita, uma mulher bacana e tal, e um dia ele sofre um acidente e fica em coma durante 6 anos. E nesse tempo que ele fica em coma, quando ele volta com a capacidade de ver o futuro. quer dizer, de ter visões, não necessariamente de ver o futuro, porque ele vê o passado também. E então as histórias se passam ao redor desse personagem que consegue tocar objetos, pessoas e ter visões que direcionam ele, que avisam ele de que alguma coisa ruim vai acontecer. A série os escritores são bons, tem episódios excelentes. A maneira como eles lidam com a evolução do personagem, a relação dele com os outros personagens é muito bem escrita. A maneira como eles brincam com os poderes dele é muito bem feita. Então, assim, é uma série bacana.
E passa no Brasil?
Passa no Brasil, no AXN. No momento está reprisando o terceiro ano. Não tem a data ainda de quando vai chegar o quarto ano. Até porque, como ainda está rolando lá, o AXN geralmente espera...
A temporada terminar.
E tal. Como eles lá nos Estados Unidos fizeram uma temporada maluca que tem 11 episódios mais 11 episódios, tem um hiato de 2 ou 3 meses, então talvez o AXN comece a exibir logo o quarto ano. Mas eu não confio muito nisso ainda não. Tem séries novas que não estrearam aqui no Brasil ainda e que eu queria falar um pouquinho.
Mas vamos ouvir uma música primeiro pra quebrar um pouco e...
Sim, música.
E a gente aproveitar e falar
música
um pouquinho de música.
Dia.
Isso. E eu tava a fim de ouvir o Franz Ferdinand, que lançou o segundo disco agora e já tá nas bocas aí. Todo mundo já tem o disco antes do que deveria, se é que você me entende. E o single deles, a música que está tocando nas rádios americanas, deve estar tocando no Brasil também, nas rádios que tocam rock, que estão cada vez menos, é a Do You Want To, que é a segunda faixa. Mas eu achei mais legal...
Tocar a segunda faixa?
Isso é só legal o rádio ouvir. Eu achei mais legal tocar a primeira, que normalmente é a música de trabalho, que é a The Falling. Eu achei ela bem legal, um ritmo bem legal, uma música animada, gruda na cabeça também. E então agora vou ouvir sem cortes Franz Ferdinand. Então, depois a gente volta e fala um pouquinho de série.
La 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 much you ever existed. I only have a problem when people insist on taking their hate, placing it on your name. So to say a trouble boy, just because you like to destroy. You are the word is destroy. I break this bottle, think of you fondly. Didn't see you in a limousine, flinging out a fish out of the bean. To the horn, the hearts, the lovers, come on the scheme. Turn the rich into wine, walk in the mean. It's not a jack in the arm, it's a nail in the beam. On the barren earth, you scatter your seed. Be the model of the virgin, you already be.
Então, Franz Ferdinand, The Fallen, disco novo. Ouviu o disco, Alexandre? O que você achou?
Eu não sou o proverbial expert em música. Eu sou um cara que nem você que está ouvindo, e eu simplesmente tenho minhas opiniões, né, de um jeito bem, bem básico, assim. Eu ouvi o disco, eu achei o disco muito parecido com o primeiro. Para mim, os caras não arriscaram um milímetro. Eles ganharam todos os prêmios possíveis no ano passado, foram a banda mais bombada, com umas fotos sensacionais na Rolling Stone. São os caras que todo mundo tava falando, são pop até demais, assim. Embora eles tenham uma formação artística muito legal, assim, são músicos de primeira qualidade, assim. Só que eles têm uma pegada pop que assim, capturou a atenção de todo mundo e tal.
Saíram um pouquinho da fórmula normal. A Take Me Out, que foi a primeira música, que foi o estouro deles, ela é bem diferente, até por ela, dentro da música, ser várias músicas diferentes. Ela vai no ritmo, de repente ela quebra, vai em outra direção. Então aquilo chamou atenção. Tinha um videoclipe também bem diferente. Uh-huh. Participou até do Animamundi e tudo. Então os caras chegaram lá e aí você acha que agora eles resolveram não arriscar e...
Eu acho assim, é muito complicado, né? Radar Pop fala do mundo pop, e o mundo pop é muito engraçado numa coisa. Se você muda demais, você é pichado. Se você muda muito pouco, ou se você não dá um passo à frente, você é pichado. Acho que uma lição interessante é você olhar a trajetória de uma super banda, tipo U2 ou
Radiohead.
Eu acho assim, U2 e Rolling Stones, que não necessariamente eu sou nem tão fã de Rolling Stones assim, mas não dá pra ignorar que é uma banda com uma história espetacular, que tem músicas assim, inesquecíveis e tal. E U2, que é a banda que dominou a cena nos últimos 20 anos, assim. E aí você vai vendo que eles, que tem uma certa preocupação com a integridade do trabalho deles e tal, não sei o que, como é que é? Há controvérsias, é claro. Mas eles vão e vêm, né? Eles fizeram uma viagem pelas possibilidades do mundo pop. Ficaram quase uma década fazendo isso, né? Brincando com ritmos e tal. Chegou um momento que eles cansaram um pouco e começaram a recuar. Tem dois discos que eles estão recuando, voltando às origens e tal. Então talvez seja isso também. Tem que avançar, tem que voltar um pouco. Eu acho também... Fazer o quê? Eles iam mudar completamente tudo?
Mas o que acontece com chamadas bandas alternativas, né, que não seguem fórmula, que não vão atrás da parada de sucesso, e aí que eu falei do Radiohead, que de repente o Radiohead veio, o OK Computer, que é hoje considerado, muita gente acha o melhor disco deles, mas ele quebra completamente. Então quando ele saiu, todo mundo, não, o Radiohead me traiu, não é mais o mesmo. E a mesma coisa no Brasil com Los Hermanos, quer dizer, Los Hermanos, muita gente reclamando que desde o primeiro disco, quer dizer, o segundo disco não é igual ao primeiro, não é pop, não tem Ana Júlia, e o terceiro, é legal, não é, quer dizer, agora sai o quarto disco, e nossa, que diferença, um disco mais pra dentro, mais introspectivo, eu queria um Ventura 2... Quer dizer, de repente a gente tem de um lado essa história de que bandas que resolvem não arriscar, será que elas não arriscam motivadas por um sentido comercial. E a banda não arrisca e as pessoas não necessariamente gostam. E a banda que arrisca...
A única maneira de você saber isso mesmo é vendo as entrevistas, vendo matérias boas sobre essas bandas, a não ser que você tenha a oportunidade de entrevistar elas e tal, que acontece, de vez em quando acaba acontecendo e tal. Mas pra saber o que aconteceu, como eles chegaram naquele disco. Eles têm que, de certa forma, isso é o mais importante. Então, assim, eu acho que, eu não tenho a menor dúvida de que nos últimos, quanto tem, 5 ou 6 anos, não tem banda que tenha, aqui no Brasil, que tenha demonstrado mais integridade no mundo pop, nesse cenário de rock brasileiro, pop e tal, do que os Los Hermanos, do que Los Hermanos, assim.
Bom, indo nisso que você tá falando, da onde veio o disco, não sei se aí você vai chegar, mas esse disco é a casa de Petrópolis deles, né? Os caras passaram internados, sei lá quantos meses, preparando o show do Ventura e preparando o DVD ao vivo, que saiu esse ano, se trancaram em Petrópolis. Então, você ficar sei lá quantos meses preso naquela casa, naquele lugar, pra mim, paradisíaco, floresta e silêncio e calma, sai esse disco. O caminho sai esse disco.
Mas tem uma coisa interessante, né? Porque eles conseguiram, isso eu acho mais fascinante, eles conseguiram não abrir as pernas, sabe? Não deixar que a gravadora obrigasse eles a fazer qualquer coisa que ela quisesse. Eles conseguiram controlar a situação de um jeito que eles vão fazendo discos diferentes do jeito que eles querem, e eles vão dando as paradas que eles acham necessárias. Porque é muito comum uma banda, no auge do sucesso, ela compor na estrada. Eles não têm tempo de parar. Isso. Eles vão compondo na estrada. E aí, também, às vezes sai um resultado maravilhoso, mas ela é compondo na estrada, mas não porque eu tive uma inspiração, mas porque, putz,
a pressão sobre eles é tão grande.
E eles têm que fazer show, porque é onde eles ganham dinheiro.
Tem que fazer show, tem que lançar um disco por ano. E tem então, que fazer a cada dois ou três, então, tem que lançar um ao vivo.
Eles terem parado é um sinal de que eles realmente levam isso muito a sério.
E era mais fácil você compor na estrada quando viajava de ônibus, né? As bandas tinham que fazer turnê de ônibus. Hoje em dia vai tudo de avião.
Eles se enxergam como artistas, cara. Assim, acho que isso é muito, muito claro. Assim, a maneira como eles enxergam o trabalho deles, como eles souberam aproveitar o sucesso de Ana Júlia, e souberam respeitar esse sucesso e ao mesmo tempo falar assim, não, a gente não é só isso não, olha, a gente tem mais coisa pra mostrar. E eles bateram pé, foram atrás. É muito importante lembrar que quando eles lançaram o primeiro disco, eles lançaram o primeiro disco exatamente na época que abriu o Music estava morrendo. E ainda assim eles conseguiram transformar aquele disco num sucesso. Ou seja, teve muito, muito investimento pessoal deles também, entendeu? Então eles têm um mérito enorme, assim. Você é o grande fã do Los Hermanos aqui. Eu apenas ouço Los Hermanos, acho bacana. Já fui a show do Los Hermanos, achei muito, muito legal. Fui no show do Los Hermanos, um só, e lá no Pão de Açúcar, que foi bem bacana. Eu não tenho como dizer, falar um ai. Eu acho os caras extremamente íntegros, assim, não tenho a menor dúvida disso. Acho que você vai tocar Los Hermanos agora também.
Isso, aí acho que pra amarrar isso tudo, tocar uma música do disco novo do Los Hermanos também, que não é a que tá tocando no rádio, que tá tocando no rádio é o Vento, que é bem, é pra tocar no rádio aquilo que as pessoas esperavam do disco novo. O disco novo da metade pra frente ele é mais animadinho. E aí você compra o disco, pega o disco e descobre que ele começa introspectivo, ele começa devagar e tem essa música Morena, que é a que hoje eu mais escuto desse disco, que eu mais gosto, que é bem devagar, bem, vamos ouvir, e na volta a gente fala mais um pouquinho de Los Hermanos e das séries que a gente ainda está devendo.
Morena, prefiro assim com você, juntinho, sem caber de imaginar até o fim raiar.
Volta do Los Hermanos, então, morena, bem relax, a musiquinha bem bossa novazinha, quase um banquinho violão. E
é o disco, tem lado A e lado B, né? Quase,
tem lado,
né?
A, isso. E é uma coisa que até o mundo do MP3 e do shuffle e do, né, do randômico,
uh-huh,
meio que acaba. Você não necessariamente escuta mais as músicas na ordem.
Mas isso é básico, né, Cristiano? É, eu acho assim. Se você, por favor,
eu ouvinte, faço isso, querido, que você vai falar, pois é.
Por favor, ouça o disco, pelo menos a primeira vez, a segunda, a terceira, ouça o disco na ordem. Os caras botaram naquela ordem por um motivo, sabe? Tudo bem, não, acho assim, não ouça o disco da Britney Spears. Aliás, não ouça o disco da Britney Spears,
alguma.
Mas... O disco da Britney Spears, dane-se a ordem que ela colocou. Você não devia nem ouvir, e se ouvir, ouve na ordem que você quiser. Agora, se ouvir disco de uma banda de verdade, ouça esse disco na ordem.
E quem for pegar MP3, catar MP3 por aí, renomear, é só renomear os arquivos 01, 02, 03 na ordem das faixas e botar o Winamp ou o Media Player pra ouvir na ordem, tranquilo, e porque... Você, bandas boas, você vai encontrar isso. As músicas têm uma ordem, elas seguem uma lógica, e nesse disco do Los Hermanos está gritante isso. É lado A, lado B, lado festa, lado rede. E é bem por aí. E, só que a gente está devendo falar das séries novas, está início de temporada nos Estados Unidos, daqui a pouco no Brasil. Que a gente deve ficar ligado aí de série, Alexandre, para acompanhar a série nova, o que tem de coisa boa aí?
Vamos lá, como a gente é um programinha semanal, eu não vou ficar falando de 30 mil séries agora. O que importa é o seguinte, em outubro a Fox estreia, já aqui no Brasil, Prison Break. Eles estão vendendo como uma série que vai substituir 24 horas.
O seu coração vai deixar você na ponta da cadeira.
Não. É assim, não é bem assim. O que acontece é o seguinte: nos últimos anos, um monte de qualidades, várias qualidades foram se destacando nas boas séries americanas. Tá? 24 Horas trouxe uma série de ideias para a mesa, e algumas séries dramáticas muito interessantes trouxeram mais algumas ideias interessantes para a mesa. Então, o que o Prison Break faz é pegar aquele DNA do 24 horas, a tensão, a corrida contra o tempo, a ideia de que tudo tem uma meta bem definida ali na frente.
Tem um relógio contando, alguma coisa vai acontecer.
Embora assim, diferente de 24 horas, não é tempo real, não tem
reloginho. Não tem visualmente o reloginho, mas tem uma data naquele dia.
tem, é, eu vou contar a premissa básica em linhas gerais. É assim, um rapaz comete um crime, um assalto ao banco, vai preso e vai cair numa prisão. E aí você vai descobrir, isso é uma, isso, aliás, o piloto é enxuto, bem editado, feito pra você querer ver a série, desesperadamente. Quando ele chega na prisão, você descobre o seguinte, o irmão dele tá naquela prisão, o irmão dele tá condenado à morte e vai morrer em 4 semanas.
Vai morrer em uma temporada de televisão.
Exatamente. E ele tem exatamente esse tempo para livrar o irmão dele. Se fosse um crime qualquer, você poderia dizer o seguinte, não, mas os advogados vão conseguir... Não, mas não é isso. O irmão dele, supostamente, matou o irmão do vice-presidente dos Estados Unidos.
Claro.
Não há menor chance de ser perdoado de nada. Né? E assim, as provas foram absolutamente incontestáveis. Então o que, que ele faz? Esse jovem, que é o herói da história, ele é um engenheiro, ele trabalhou justamente numa empresa que fez manutenção dessa prisão, e ele tem todos os mapas, todos os esquemas da prisão. E ele monta um plano milimétrico, detalhado, de como ele vai fazer para tirar o irmão dali antes do irmão ser. Antes do irmão morrer, né? antes da pena ser cumprida. Então a cada episódio você vai acompanhar esse cara tentando montar o plano de fuga hiper complexo dele. Ele estudou todos os detalhes da prisão, ele estudou quem está preso lá dentro, ele pensou em tudo, e ele tatuou o mapa da prisão na pele dele.
E ninguém notou.
Mas ele faz de um jeito que não dá pra notar. Ah, tá. Ele tatuou de um jeito misturado que não dá pra notar. E ele tatuou várias coisas. Então, assim, todo o plano dele tá desenhado na pele dele. Tá? Então, assim, ele precisa que um parafuso tal que tem na arquibancada de não sei aonde pra fazer não sei o quê. Então, tem um episódio inteiro sobre ele tentando conseguir aquele parafuso. Porque sabe que a prisão ela fica dividida em grupos, né? E essa área é controlada por um grupo com o qual ele não tem nenhuma ligação. Então, a premissa é absolutamente mentirosa. É uma cascata sem fim, assim. Mas é muito bem montada a situação. A série tem... O protagonista, você já viu ele em algum lugar, mas você não sabe quem ele é. É um cara chamado Wentworth Miller, que fez participação em um monte de série. A mais recente, mais conhecida, foi no Joan of Arcadia. E ele fez pontinha em vários filmes. Um deles foi aquela porcaria daquele Underworld. Vai ter continuação. Porcaria tem continuação. O outro cara que tá na série, que é o irmão que vai morrer na prisão, é o Dominic Purcell, que você conhece ele como John Doe, daquela série que foi cancelada no passado. E o cara também é um que faz aparição em vários filmes. E é engraçado porque ele tá até no Missão Impossível 2, ele tá nos créditos, mas ele não aparece. Porque cortaram ele tanto do filme que só aparece o braço dele numa cena e tal. E a terceira pessoa, a terceira co-protagonista da série, a Robin Tunney, que era a mocinha do Limite Vertical, aquele filme sobre alpinistas enlouquecidos.
Ah,
e a moreninha do, e a menina do, e é uma das moreninhas com olhos verdes bonitinha do Jovens Bruxas. Eu acho a série bem interessante.
Peraí, você não falou mais importante sobre o Wentworth Miller, que ele é a voz do computador do filme Stealth, Ameaça Invisível.
É verdade! É a bomba do verão americano, uma das bombas do verão americano. É verdade!
Sensacional!
É,
nossa!
E esse Wentworth Miller, ele é engraçado porque ele é intenso. Ele fica o tempo todo com a expressão tensa, parece que ele tá com dor de barriga, assim. Mas ele é um dos...
Como o professor Joey Tribbiani ensinou, é a cara de pum. Passa a cara de pum.
Ele é meio intenso, assim, ele tá o tempo todo com uma cara de quem tem um plano. E realmente, no cada série, ele tem um plano.
Ele tem um plano.
Aí, falando de caras intensos, o outro cara intenso que tá de volta numa série nova é o cara que fazia o Angel, que é o David Boreanaz. um ator de segunda categoria, muito fraquinho, mas tem charme. A mulherada enlouquece, vê o cara, fica louca.
Ele sabe que ele é de segunda categoria, então ele não fica inventando grandes firulas.
Não fica inventando muito, exatamente. É, todos os papéis que ele fez no cinema eram só sonoras porcarias. Tipo, Dia dos Namorados, a milésima continuação do Corvo. A única coisa que presta que ele fez mesmo foi Buffy Angel. E aí, eu sou fã de Buffy Angel, mas há controvérsia, tem gente que odeia Buffy Angel. Então, eu dizer que a única coisa boa que ele fez, às vezes até conta contra ele, né? Ele faz par com a Emily Deschanel, que é a irmã da Zooey Deschanel. A Emily você também não conhece ela, mas quem viu Homem-Aranha 2, ela é a menina que recebe aquela pizza que ele desesperadamente tenta entregar no início do filme.
Quem viu Homem-Aranha 2 pega... 500 vezes, que nem o Alexandre, vai lembrar dela.
E ele chega desesperado, entrega a pizza, ela olha pro relógio e não paga pela pizza. Ele é a bonitinha que faz isso. A série é o seguinte...
E a irmã dela é a Trillian do Mochileiro das Galáxias, a Zooey.
Isso, a Zooey. Mas a Zooey também tem... A Zooey é legal, que a Zooey tem, assim, fez vários filmes independentes e tal. Ela é uma atriz mais bacaninha do que a Emily. Só que a Emily vai acabar ganhando um pouquinho mais de destaque, porque tá numa série, se essa série emplacar. Eu acho Bones uma série ruim. Acho que eles podem até acertar a mão depois, mas é basicamente assim. O Boreanaz, o Angel, é um agente do FBI que convoca essa menina. Ela é uma arqueóloga, uma antropóloga, uma pesquisadora, e ela é especialista em estudar ossadas e tal. Mas o que é interessante é que é mais a milésima versão de CSI, só que em que os personagens têm algum tipo de relacionamento, porque o CSI original você vai notar que eles não têm muitos relacionamentos pessoais e tal. E tem, é claro, a química, né, a tensão sexual entre o Boreanaz e a Emily Deschanel, que tenta já prender a atenção do espectador. Mas o que é mais engraçado na série é que aquela coisa assim, de repente eles até mudam na hora de exibir finalmente na televisão, mas o piloto que eles distribuíram para a imprensa internacional é muito engraçado, porque ela tá lá com uma mega ossada na frente dela, um morto já carcomido, e aí ela começa aí tem um clipe romântico em que ela tá mexendo no morto carcomido com uma musiquinha adolescente tocando no fundo,
e ela passando a escovinha. Claro, essa série é de que canal nos Estados Unidos?
É na Fox.
Porque as séries, acho que da Warner nos Estados Unidos, ele termina o episódio e ele fala: esse episódio contém música da banda tal que você compra no site da Warner. Então, Buffy era direto isso.
É, pois é. Mas é engraçado, né? Porque aí ela tá lá passando escovinha numa ossada podre, nojenta, e uma musiquinha tocando, e ela assim, sempre bonita, com uns filtros, umas cores, assim, e ficou muito fora do tom. Eu achei uma série bem de segunda categoria, assim. Mas, de repente, o charme do Boreanaz e a química dele com ela, que existe. A tensão sexual é nítida. Você vê o tesão mútuo na telinha. Então, acho que, de repente, isso salva a série. Agora, eu vou falar uma coisa pra você, Cristiano. Tem série nova. A gente vai falar de outras séries nas próximas semanas. Mas tem uma única série, uma série que eu tô completamente alucinado, apaixonado. Passei o dia inteiro baixando os videozinhos do site oficial, que é o Battlestar Galactica.
Galactica, sim, a série. E é engraçado que toda vez que eu falo pra alguém Galactica, essa semana eu passei com o papel de parede do Galactica no computador e as pessoas viam: Galactica, aquela porcaria, a nave, a Galactica de lado, assim, Galactica, aquela porcaria, não é aquela porcaria dos anos 80, onde eles tinham roupas inspiradas nos egípcios, é muito bom, Galactica é muito bom, é praticamente a única série que eu acompanho hoje em dia, e porque é um... Não é só ficção científica, ou ficção científica só o pano de fundo, assim, bem lá no fundo. É política, é filosofia, né? Precisa contar pra alguém qual é a premissa de Galáctica? Como todo mundo sabe.
Sabe o que eu acho que é interessante? É o seguinte: na verdade, as pessoas têm um preconceito com ficção científica que talvez seja injustificado às vezes. Assim, a boa ficção científica.
Galáctica é a boa ficção científica tradicional por quê? Porque você pega um mundo que não existe, quer dizer, você não está fazendo uma série explicitamente sobre um país tal, uma situação tal, você pega um universo alternativo, e então por isso você tem liberdade de fazer o que quiser, e você começa a jogar, e se o governante for muito poderoso, mas fraco de caráter, o que ele seria capaz de fazer? Se o nosso país, o nosso mundo entrasse numa situação assim, se você fosse colocado nessa situação, quer dizer, você começa a jogar em cima disso, e Galáctica está sabendo explorar isso, até porque os produtores são sociólogos, filósofos, né, são caras acadêmicos do assunto. Então, qual é a premissa? São 12 planetas, 12 colônias, uma de cada signo do zodíaco, e eles inventam uma inteligência artificial, né, uns robôs, são os Silônios, e um belo dia os Silônios se voltam contra eles. Acontece algum tipo de guerra.
Matrix, né?
É, isso. E rola uma trégua, os Silônios vão para um canto do universo, as 12 colônias ficam lá. Quando começa o primeiro episódio da minissérie, que foram 4 ou 6 horas, os Silônios resolvem acabar com a trégua e destruir os humanos e atacam as 12 colônias e aniquilam as 12 colônias. E uns vírus milagrosos, aquelas coisas de Hollywood, mas enfim, eles destroem a raça humana e a única...
Sobram somente as naves que estavam no espaço naquela hora.
E as naves de batalha, né, as Battle Stars, elas acabam, só a Galáctica fica, porque ela era tão antiga que ela não tinha rede local dentro da nave. Então a Galáctica vai liderar esses planetas em busca da Terra, que seria a 13ª colônia. Então a humanidade caindo em pedaços e eles...
A humanidade reduzida a 47.800 pessoas.
Né? Isso, aí tem um contador, todo episódio eles mostram quantas pessoas sobraram. Já começa uma grande diferença da Galáctica dos anos 70, 80, é que os Silônios desenvolveram a capacidade de fazer humanos. Eles têm Silônios humanos, carne, osso, sangue, e se você...
Foi um macete dos produtores para não gastar dinheiro com efeito especial
também.
Para
não precisar gastar
muito dinheiro. Genial.
Não, e eles aproveitaram, eu acho uma das discussões mais legais da série, você pega esse Silônio e faz autópsia, você não consegue saber se era Silônio ou não, alguma coisa nesse nível. Então fica, quem é humano? Porque eles ficam o tempo, não, vocês são máquinas, vocês são torradeiras, vocês não têm sentimentos.
Exatamente.
E o que que é? O que que é um ser humano? O que que não é? Você não ama, você é software, mas o nosso amor não é um software no cérebro, o que que é? Acho que eles nem chegam a usar a palavra alma, mas, mas fica uma discussão em cima disso. E em volta dessa história tem política, tem intriga, caramba, e agora? Na primeira temporada mexe com terrorismo, tem o cara que era o Apollo na primeira série, o ator, é um terrorista, a causa dele é justa, não é? Muito legal.
Assim. Eu acho que em essência, o que é interessante é assim, os personagens principais são heróicos, mas não são perfeitos, eles têm defeitos. Os temas que eles exploram são temas que são caros a todos nós, assim, quem está preocupado com o que está acontecendo no mundo vai encontrar esses temas dentro da série Galáctica sendo discutidos de uma maneira extremamente inteligente.
Não por acaso.
As coisas nunca são gratuitas, nunca são colocadas de uma maneira pobre, intelectualmente imbecil. Ele não vende barato as boas ideias.
Ele está fazendo você pensar o tempo todo.
Então eles discutem isso. O site da série é fantástico, o site da série tem o blog do criador, Inclusive, ele discute os episódios, ele responde as perguntas dos fãs. E ele fala, é realmente, nesse episódio, o personagem tal fez uma coisa que eu nunca faria, mas aquele personagem... E eles realmente falam disso, eles cometem... Os personagens principais cometem crimes, cometem erros éticos, discutem os erros éticos. O herói da história, que em tese, né, que são vários heróis, mas o principal personagem, que é o Adama, que é o comandante da Galáctica, é um homem íntegro pra caramba, mas, por exemplo, ele lidera ele faz um golpe,
ele faz o que ele acha que é certo.
No final da primeira temporada, exatamente. Ele acha que a presidente é uma louca.
E já começa a mostrar
que... Segunda temporada.
Não, o cara é bem intencionado e daí por causa disso ele deixa de fazer uma coisa que a gente olhando de fora, a gente olhando de fora condena, mas ele tá lá dentro, então...
Então assim, você vai vendo esse movimento desses personagens, a maneira como isso nunca é tratado de um jeito idiota, de um filme... Não é uma série em que o momento principal de cada episódio é a batalha de navezinhas, aliás tem episódios inteiros sem batalha de nave nenhuma. Quer dizer, é uma série que fala de personagens interessantes, impressionados por uma situação completamente absurda, que é o fim da raça humana frente a uma ameaça completamente... Que vocês, eles não são capazes de enfrentar os humanos de frente.
Os humanos são muito mais poderosos.
Eles estão fugindo. E o governo que junta esses 50 mil seres humanos, eles, para conseguir manter todo mundo unido, eles criam uma mentira descarada, que é a seguinte: eles dizem que vão levar todos para a Terra, só que eles não têm a menor ideia de onde fica a Terra, eles não sabem nada.
É só
uma
lenda.
Eles inventam uma mentira. Isso é absolutamente questionável, eles se questionam. Então, assim, é uma série brilhante, bem feita, com episódios eletrizantes, episódios bem dirigidos, atuações ótimas, questões interessantes sendo discutidas a todo episódio.
E fora no BitTorrent, onde que o pessoal pode ver no...
Bom, aqui
televisão
no Brasil,
brasileira?
Aqui no Brasil, assim, vamos lá. Você pode encontrar a série, o piloto foi exibido no Telecine, agora passa na Universal, tanto o piloto quanto a série, a primeira temporada, que são 13 episódios, tá? Então ele tá girando, tá exibindo direto. Eu não sei agora, até porque provavelmente só no que vem vai ser exibida a segunda temporada aqui no Brasil. De qualquer maneira, se você tá sem saco de esperar passar a primeira temporada, a minissérie na televisão, a minissérie está disponível para venda nas lojas. Você pode ir no Submarino e você já encontra. A minissérie completa é um DVD com 4 horas que tem toda a minissérie. Além disso, já deve estar para sair, não está anunciado ainda, mas até o final do ano deve sair, até porque saiu lá nos Estados Unidos, até o final do ano deve sair aqui também a minissérie com os 13 episódios. Assim, é para comprar, assim, é uma série que você vai ver de novo e que superou largamente a série original. Assim, os caras que estão fazendo a série realmente pensaram, sentaram e fizeram... Putz, é um marco, assim, é muito boa.
E pelo que eu ouvi, não vou assinar embaixo, mas parece que a segunda temporada o Sci-Fi lançou o primeiro e segundo episódio em BitTorrent, numa qualidade não tão boa, mas enfim, já começando a jogar pela internet.
Eles estão fazendo isso direto agora, viu? Teve uma outra série, qual foi? Foi Supernatural, que foi exibido assim também, que eu vou falar de Supernatural num próximo programa. Que foi exibida assim também, eles estão começando a fazer isso. Tem séries que, acho que não é nem BitTorrent, algumas que você vê em streaming no site. Você vai no site, clica naquele player, põe em tela cheia, se você tiver banda larga, e você consegue assistir o episódio inteiro um dia antes, ou coisa do tipo. Aí, geralmente no dia do episódio eles têm algumas coisas a mais, eles têm uma cena ou outra a mais e tal, não sei o que. Mas eles estão fazendo isso como uma forma de promover mesmo os programas novos e tal. Mas chega de série, né? A gente tá falando de série, aqui a gente vai se empolgando, série é um negócio que a gente vai... não para. Acho que a principal estreia desse fim de semana é Quatro Amigas e o Jim Viajante, que...
Cuja premissa é... São quatro amigas...
São quatro amigas que resolvem experimentar o mesmo jeans, que milagrosamente cabe nas quatro, sendo que uma delas é bem gordinha. E elas fazem um pacto, tá? é assim, cada uma delas vai usar o jeans durante uma semana. No final dessa semana ela vai pegar, empacotar o jeans e mandar para outra pelo correio, e para outra, e para outra, e para outra. Então, é, o filme acompanha esse jeans.
É, amigas para sempre. Né?
Na semana que ele está na vida delas. O que eu acho que é muito legal nesse filme é que não necessariamente o nosso ouvinte querido vai conhecer as pessoas, mas a mais conhecida talvez seja Alexis Bledel, que é uma menina bonitinha, de olhinhos verdes, pele branca, que está no, no Gilmore Girls, uma série que passa na Warner. E ela também está no Sin City. É, além dela, tem uma garota chamada América Ferreira, que fez um filme muito legal uns anos atrás, um filme chamado Real Women Have Curves, que é uma coisa tipo uma ode às meninas feinhas, né? E ela é uma graça. A principal sacada desse filme é juntar quatro atrizes jovens, talentosíssimas, promissoras, se ela não encher a cara, não ficarem se drogando demais, aquela coisa toda, e são todas promissoras, têm boa chance de ter carreiras. Elas não precisam ser a próxima Nicole Kidman, mas elas podem ser atrizes respeitadas e tal, admiradas, com uma carreira legal, que vão conseguir pagar o aluguel, aquelas coisas. E elas estão juntas, com boas atuações, num filme divertido, um filme engraçado, num filme gostoso de ver, assim, que foi uma sucessão de verão, assim. Não é um sucesso blockbuster, é um sucesso assim, as pessoas curtiram ver o filme. As meninas de 19 e as mulheres de 35 se enxergaram nessas quatro personagens, e o filme foi super falado, super, super comentado no verão americano. E a última notícia é de tecnologia, né, Kishana?
Última notícia, que o Second Life, o mundo virtual, que não é um jogo, Second Life é um, né, é tipo EverQuest, tipo World of Warcraft, mas a diferença é que não é um jogo, é realmente uma comunidade virtual, um chat 3D.
Você não tem que matar ninguém.
Não,
né?
Não tem objetivo, não tem ponto, não tem vida. É, o Second Life agora é gratuito para quem se registrar e não quiser ter um pedaço de terra no mundo virtual. Eles vendem pedaços de terra em dinheiro virtual, só que esse dinheiro virtual pode ser convertido para dólares, tem um mercado de compra e venda, cotação flutuante, tudo. Então, se você está no jogo e você quer comprar muita coisa e o seu personagem virtual não tem dinheiro, você pode injetar dólar, ou o contrário. É, eles tentam vender o jogo como que existem algumas pessoas que vivem do jogo, tem empresas virtuais dentro do jogo que vendem roupas, móveis, casas, fazem projetos de casa, executam. Então essas pessoas ganham os dólares virtuais e convertem para dólares reais, é, nesse mercado flutuante. Então a sacada do jogo é desse gratuito é que você...
Não é um jogo.
Desse mundo virtual é que você, com esse personagem de graça, você vira só um consumidor nesse mundo. Você não pode produzir nada. Então você entra no jogo, você começa a consumir, você ganha uma mesada lá de cinco pitombas semanais, e você pode alavancar os negócios das outras pessoas que pagam a mensalidade e tem uma conta de verdade que sustenta a empresa que faz o jogo, a Linden Labs. É, eu tenho uma conta no jogo, que não é jogo, de vez em quando estou lá, não achei grandes coisas. Quem está se conectando do Brasil é um pouco lento, mas vale a experiência, vale ir lá, sendo de graça, dar uma olhada e conhecer, e se não gostar é só cancelar a conta. É bem diferente desses jogos com objetivo.
Esses mundos virtuais ainda são uma coisa que a nossa geração ainda estranha um pouquinho, mas a molecada está completamente alucinada. Agora lá, eles vão nas LANs jogar aqueles jogos de tiro, e aí uma empresa filipina já lançou aqui no Brasil um jogo chamado Ragnarok. E a garotada paga R$1 por hora. Eles compram
não no Rio de Janeiro, porque o Cesar Maia não deixa ter LAN house aqui, mas...
É, mas eles pagam uma grana e conseguem jogar por hora, uma coisa do tipo, e é um baita sucesso. Eles já já passaram pelos cadastros deles 600 mil pessoas e hoje eles têm 200 mil assinaturas ativas. Ou seja, é um mercado grande, a próxima geração não vai estranhar que nem a nossa geração estranha. Para eles é absolutamente natural entrar no mundo virtual, conhecer gente ali e depois marcar um encontro no mundo real, quando for possível, sabe lá. Assim como você vai no Orkut, você vai nesses sites de comunidade e tal, só que ali você tem uma sala de estar, você se diverte.
Você faz gestos, né? Você, o seu bonequinho se mexe mais e você é fisicamente diferente do mundo real também.
Você pode ser diferente. Bom, isso
aí, você tem cabelo verde, pode ter, né, 2 metros de altura.
Isso aí vai evoluir muito. Daqui a um tempo os gráficos vão estar absurdamente realistas, as pessoas vão realmente se divertir indo para esses mundos virtuais e descobrindo coisas novas por ali. Então, ainda tem muito que se falar nisso, está muito no início e vai ser muito divertido ainda entrar nesses lugares, assim. Eu acho que eu tô assim super ansioso, eu vou sempre dando uma olhadinha e tal. O que mais me chamou a atenção no Second Life, que tinha um cronista que tinha sido um escritor que foi contratado pela empresa para ir passear lá por dentro e escrever crônicas contando o que ele viu ali. Quer dizer, provavelmente o primeiro jornalista oficial que registrou a história do que estava acontecendo no mundo virtual.
Vai acontecer, vai ter a convenção dos usuários de Second Life agora e vai ser a primeira convenção que vai acontecer ao mesmo tempo no mundo real e no mundo virtual. Quem for em Nova York, no centro de convenções, participar da convenção, vai ter um telão que vai mostrar imagens de um centro de convenção no mundo virtual. E quem tiver, por exemplo, no Brasil, vai para o centro de convenções virtual e interage, conversa em tempo real com quem está em Nova York. Então vai ser a primeira...
Eu acho que tem um negócio interessante, só para tentar amarrar essa história, já que eu falei de primeiro repórter a contar. É uma coisa oficial, mas é uma coisa que eu achei muito interessante, já que a gente começa a ir para esses mundos e começa a fazer coisas meio que a gente não faz no mundo real e tal, é outra discussão. Mas o mais interessante é que...
Vê lá o que você vai contar aqui em público, hein? Que você fez coisas que você não faz na vida real.
Algumas semanas aconteceu num desses mundos virtuais, mas aí já é um jogo, chamado Eve. Aconteceu o primeiro grande golpe, assassinato e roubo a lá 11 Homens e o Segredo. Um grupo de jogadores que no jogo eles se colocam como assassinos contratados, se infiltrou numa organização, se tornaram os principais homens dessa organização ali, do líder dessa organização, que no jogo tinha acumulado uma riqueza absurda, e aí eles simplesmente fizeram um ataque coordenado, mataram todos os caras principais desse grupo, mataram esse líder, ficaram com todos os bens do cara e ainda receberam uma grana de um terceiro jogador que estava pagando por aquele serviço. Então, assim, saiu uma revista sobre... uma revista dessa sobre games e tal, falando sobre essa história. É muito interessante como as coisas vão ficando, assim, vão tomando proporções de planos. E o mais engraçado é que esse plano demorou um ano para ser executado. Os caras estão jogando há um ano, se infiltrando na organização, realizando missões junto com os caras.
Breve um livro e um filme feito para a TV. O Eve, ele é um jogo online espacial. Você comanda naves espaciais, comércio e pirataria espacial. E você, 90%, 99% do tempo do jogo, você está dentro da sua nave. Ele não é um jogo onde você interage, né, bonequinho com bonequinho, hominho com hominho. É mais naves, mas existem esses cartéis de comércio, né, comprar as mercadorias nos locais certos e tudo, e ataques coordenados e pirataria e esse tipo de coisa.
É isso, né? Chega, né?
É isso, chega. E
acho que por hoje tá bom.
Por hoje tá bom. Quem gostou, quem tiver sugestões, acessa o site radarpop.com.br, manda um e-mail. Tudo que a gente falou hoje no programa vai estar em forma de link no site, e prometendo voltar semana que vem, domingo à noite.
Um programinha mais curto.
Um programinha mais curto. E aprendendo, e mandem sugestões e dicas e coisas legais que a gente vai colocar no programa.
Falem mal, falem bem, mas falem de nós.
E repassem o MP3 adiante, mandem link, falem sobre o site.
Mandem pra frente, mandem, troquem, não tem problema. Pode dar, passa pra todo mundo, copia no CD, dá pro seu amigo, passa pra todo mundo. Eu quero ver as pessoas ouvindo o programa e xingando a gente, falando que tá uma porcaria.
Chamando, dizendo que a gente é metido e...
Dizendo que a gente é metido, que eu falo besteira, que eu respiro no microfone, que a gente tá gaguejando, que as músicas que a gente escolhe são uma porcaria. Eu quero exatamente, é isso que a gente quer ouvir. Vamos falar mal, mas falem de nós. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você vai estar ouvindo isso. Essa é a graça de você pegar um podcast. Então, por hoje é só. Boa noite, Cristiano.
Boa noite, esse é o Radar Pop número 1. Eu sou o Cristiano Dias.
Eu sou Alexandre Marum.
Até a próxima.